Bem-vindos ao The Debate. Sabe quando você passa, na frente de uma escola pública e vê aquela placa enorme de reforma, mas o canteiro de obras fica ali completamente abandonado por 3 anos?
Nossa, sim. Ou aquele posto de saúde municipal que fica sem medicamentos básicos por, sei lá, meses a fio.
Exatamente. E a gente, como cidadão, logo culpa a falta de dinheiro ou a corrupção direta, né? Mas, na grande maioria das vezes, o verdadeiro gargalo é uma parede invisível de papel. É a burocracia pura.
É o famoso bastidor do Estado, né? Onde exigimos que um servidor construa uma verdadeira fortaleza de documentos perfeitamente alinhados, isso antes mesmo da primeira pedra da obra ser comprada.
Ou do primeiro esparadrapo chegar ao posto. E hoje nós vamos mergulhar numa exploração profunda sobre um dos temas mais críticos da administração pública moderna, a nova era das licitações e contratos.
Vamos focar especificamente na gestão de riscos e na proteção jurídica, tudo isso sob a ótica da Lei 14.133. E atenção, nesse material que estamos analisando, olha, é palpável.
Muito palpável. E a questão central que a gente enfrenta hoje é bem clara. Essa hiperformalização da gestão de riscos, com aquelas exigências rigorosas de segregação de funções, matrizes complexas, tudo isso representa um escudo vital que protege o interesse público e o servidor. Eu defendo que sim.
E eu já venho de uma perspectiva bem diferente.
É. O meu argumento é que a institucionalização rigorosa desses mecanismos não é só burocracia, sabe? É um marco civilizatório essencial para profissionalizar as contratações e proteger o agente contra decisões arbitrárias.
Pois é, eu reconheço o valor teórico, claro, mas eu vou argumentar que a imposição de regras concebidas para gigantescas estruturas federais, tipo em Brasília, cria um abismo intransponível com a realidade empírica dos pequenos municípios.
Certo.
Ao tentar blindar o processo, o modelo gera apenas uma conformidade fachada. É o servidor preenchendo o formulário no automático, em vez de realmente mitigar o risco, sabe?
Bom, para estabelecer a minha posição aqui, a gente precisa primeiro entender o que mudou na base dessa estrutura toda. Historicamente, a gestão de riscos no setor público brasileiro era algo que ficava quase no campo da intuição.
Bastante no achismo.
Exato, no achismo. O servidor contava com o próprio bom senso, elaborava lá o edital e rezava, literalmente rezava para nada dar errado na execução. A nova legislação retira isso da intuição e coloca como uma obrigação estrutural, da qual não tem como fugir.
O que, assim, na teoria soa irretocável, né?
Mas veja como isso funciona na prática. A lei agora exige ferramentas muito específicas. O mapa de riscos, por exemplo. Em todas as fases de planejamento, o órgão agora é obrigado a prever cenários ruins. Tipo, o que a gente faz se houver baixa adesão de fornecedores? E temos também a matriz de riscos, que é bem mais sofisticada. É uma cláusula contratual obrigatória para obras de grande vulto. E ela distribui as responsabilidades financeiras antes do problema estourar.
Sim, se chover, de quem é a culpa, né?
Perfeito. Se chover de forma atípica e a obra atrasar, de quem é o ônus financeiro? A matriz responde. Essa parametrização técnica, aliada à nova regra de que o agente público só responde por erro grosseiro ou dolo, destrói o que a gente chama de direito administrativo do medo.
Certo, entende seu ponto.
Ao desenhar o risco no papel de forma prévia, nós blindamos o servidor. E no fim das contas, garantimos que a obra seja entregue.
Como eu disse, num laboratório sobre condições ideais de temperatura e pressão, essa estrutura é maravilhosa. Mas os dados do material que a gente tem aqui revelam as limitações empíricas brutais desse modelo, sabe?
Brutais.
Sim. A lei pressupõe algo chamado de gestão por competências. Ela imagina, tipo, um cenário onde a autoridade máxima do órgão tem um painel de profissionais altamente capacitados para escolher.
E a lei exige essa capacitação contínua. É uma obrigação agora.
Exige, aham. Mas qual é a realidade nua e crua que o nosso material mostra? Nós encontramos municípios que não realizam concursos públicos desde 2008. Ou 2009.
É, isso acontece.
Vemos setores de licitação inteiros sendo sustentados por um único servidor efetivo. Ou pior, prefeituras que dependem inteiramente de cargos comissionados, onde, se um pregoeiro é exonerado do nada em ano eleitoral, o setor inteiro entra em colapso.
Mas a escassez...
Deixa só concluir esse raciocínio, rapidinho. Exigir a estrita segregação de funções nessas condições de escassez absoluta, ditando que quem faz a pesquisa de preços não pode ser a pessoa que julga a licitação, isso transforma a gestão de riscos numa armadilha letal para o gestor local.
Uma armadilha?
Sim. O risco real da obra não está sendo mitigado, ele só está sendo empurrado para o colo do último servidor sobrecarregado que, bem, teve a coragem de assinar aquele calhamaço de papéis.
Bom, esse é o ponto exato onde a nossa divergência ganha contornos práticos muito interessantes. Vamos analisar esse abismo entre a teoria da segregação de funções e a prática do dia a dia.
Vamos.
Eu entendo porque você foca tanto na escassez de pessoal, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente, baseada na jurisprudência mais recente do TCU, que já está consolidada para 2025.
Ok.
O tribunal veda de forma categórica que a mesma pessoa que elabora o ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar, o coração da compra, seja a pessoa que conduz o pregão. E existe uma lógica mecânica de proteção nisso que a gente não pode simplesmente ignorar.
Mas proteção para quem exatamente?
Para todo o sistema e, por incrível que pareça, para o próprio pregoeiro. Quando você divide as tarefas, você institui o que o controle chama de primeira linha de defesa. Você impede que o mesmo indivíduo direcione os requisitos na fase de planejamento e depois valide isso no julgamento das empresas.
Uhum.
É um freio contra fraudes. Mais do que isso, o TCU deixa muito claro que, se o pregoeiro até nos conduz à fase externa do leilão, ele não pode ser responsabilizado por um sobrepreço que estava oculto no edital. A escassez de servidores é um fato no Brasil profundo, sim, eu concordo, mas ela não pode ser usada como um passe livre para a ausência completa de controle.
A sua premissa faz sentido lógico, mas você já parou para considerar a impossibilidade matemática de aplicar isso na base da pirâmide administrativa?
Impossibilidade matemática.
Total. Pensa numa analogia aqui comigo. É como você exigir que uma pequena clínica médica de interior tenha, obrigatoriamente, a mesma estrutura de alas isoladas de um gigantesco hospital de pesquisa.
Certo.
A intenção de ter alas separadas é evitar infecções cruzadas. Ótimo. Mas, se naquela clínica só tem um único médico de plantão e a regra impede que ele faça a triagem e o procedimento na mesma sala, qual é o resultado?
Hã? Bem...
O paciente morre na sala de espera por causa do protocolo.
Olha, comparar a contratação de uma mega empresa de engenharia com um atendimento de emergência médica...
O nível de urgência pode ser diferente, tudo bem, mas a fricção burocrática é a mesma. O texto que a gente está analisando mostra agentes públicos que dizem com todas as letras, abro aspas, eu faço de um tudo.
Sim, o acúmulo de função existe.
A mesma pessoa faz o planejamento, escreve o termo de referência, vai atrás de pesquisa de preços e depois senta na frente do computador para conduzir o pregão eletrônico. O TCU pode até prometer que não vai responsabilizar esse agente se ele atuar só como pregoeiro.
E ele cumpre isso?
Mas se é ele mesmo, com o próprio login e senha, fazendo as duas coisas porque não tem outra pessoa no prédio da prefeitura, esse escudo prometido derrete completamente. E tem mais. A justificativa clássica de falta de pessoal que os prefeitos usam tem prazo de validade.
Como assim?
Quando a tolerância dos auditores acabar, nós teremos um verdadeiro apagão administrativo. Porque ninguém vai querer assumir a caneta sabendo que vai ser julgado com a mesma régua de um ministério lotado lá em Brasília.
Bom, se o mesmo servidor acaba sendo obrigado a atuar como a clínica inteira, como na sua analogia, a única saída é que os equipamentos que ele usa sejam incrivelmente afiados. A prova de falhas.
O que raramente são.
Mas aí que tá, essa multiplicidade de tarefas nos leva diretamente a debater as ferramentas que ele agora é obrigado a usar. E é aqui que a lei demonstra que não é cega a essa dificuldade. O mecanismo para resolver a falta de braços é a democratização da inteligência processual.
Democratização da inteligência? Ah, por favor.
Sim. Veja a precisão técnica ao separar duas ferramentas que antes eram, sabe, um amálgama confuso. O mapa de riscos e a matriz de riscos.
Sim, a teoria é linda.
Para quem está ouvindo entender, o mapa é um documento mais fluido, que nasce lá no planejamento. Ele lista riscos básicos, tipo, e se nenhuma empresa aparecer? Ou, como evitamos uma fraude aqui?
Aham.
Já a matriz de riscos é um instrumento profundo, é engenharia financeira. É uma cláusula obrigatória para grandes obras que definem milimetricamente o equilíbrio do projeto. E para preencher a lacuna da falta de especialistas locais, a AGU, a Advocacia Geral da União, agora disponibiliza minutas padronizadas de altíssima qualidade.
Mas isso não resolve a...
Deixa eu só fechar. O governo federal entrega plataformas e inteligência artificial integrada ao portal de compras. Nós estamos, tipo, colocando o poder técnico de Brasília na palma da mão daquele servidor isolado no município.
Desculpe, mas eu venho de uma perspectiva bem diferente. Essa ideia não me convence de forma alguma.
Por que não? A padronização tira um peso absurdo das costas de quem redige o contrato, sabe?
Porque a complexidade normativa está, na verdade, engolindo a eficiência operacional. Você fala de uma separação cristalina entre mapa e matriz de risco. No texto do material, a gente vê agentes super experientes, não só em cidadezinhas, mas em governos estaduais, confundindo sistematicamente esses termos.
É uma questão de curva de aprendizado.
O sistema federal de compras chama de um jeito, a lei de outro, e o manual do órgão inventa um terceiro nome. O servidor tem que preencher o DFD, que é o ofício para iniciar tudo, depois o ETP, depois o mapa, o termo de referência e, se for obra, a bendita matriz.
Mas toda essa documentação traz previsibilidade para o processo.
Traz paralisia. E as minutas padronizadas da AGU não salvam a administração. Vamos olhar para aquele exemplo estarrecedor do material. Aquele edital para a construção de uma barragem de 16 milhões de reais.
Ah, esse caso.
Sim. O que aconteceu na prática? O setor de licitação simplesmente baixou a minuta padronizada na internet. Só que o setor de planejamento e o engenheiro não conversaram entre si. Eles não preencheram a complexa matriz e não enviaram nada.
Houve uma falha de comunicação clara aí.
Exato. E o edital de 16 milhões quase foi publicado com uma lacuna gigantesca. Não tinha a alocação de riscos financeiros para a obra. Se um projeto gigantesco, cheio de holofotes, quase entra em colapso porque os setores não conseguem processar anexos tão complexos, imagina o que acontece numa compra de merenda escolar.
Mas isso prova exatamente...
Nós estamos gerando falhas operacionais porque a ferramenta é complexa demais para a estrutura que opera ela.
Esse é um ponto excelente, mas eu vejo essa exata mesma situação por um ângulo completamente oposto. O exemplo da barragem não prova que a exigência da matriz é ruim. Prova que o sistema funcionou ao forçar o órgão a frear um desastre.
Frear um desastre burocrático criado por ele mesmo.
Não. Pense na mecânica da coisa. O agente percebeu a ausência da matriz porque a Lei 14.133 cria pontos de checagem compulsórios, os famosos checklists. Se a gente estivesse na lei antiga, sabe o que teria acontecido? Eles publicariam um edital genérico, sem matriz,
uhum.
E aí, durante a obra, a barragem iria atrasar por conta de uma licença ambiental ou chuva. Imediatamente, a empreiteira pararia as máquinas e pediria milhões em aditivos de reequilíbrio financeiro ao município. O prefeito ficaria refém da empresa.
O que é um risco inerente a obras complexas, convenhamos.
Mas que agora é gerenciável. A matriz entra exatamente para antecipar a briga. Ela estabelece antes de assinar, olha, atraso por licença que o órgão devia tirar. Tudo bem, o ônus é 50% da prefeitura, 50% da empresa. Isso encerra a discussão na origem. E isso impacta no dia a dia e a responsabilização de quem fiscaliza o contrato.
Ah, o fiscal do contrato. Provavelmente a figura mais sobrecarregada de toda essa cadeia.
Mas também é mais protegida sob essa nova ótica. Quando as regras já definem os cenários matematicamente, o fiscal não precisa tomar decisões subjetivas sob pressão de dono de empreiteira. A lei garante estabilidades formidáveis.
Quais, por exemplo?
O reajuste pela inflação. Agora é um direito líquido e certo, aplicável por simples apostilamento automático. O fiscal não precisa abrir uma renegociação gigante. O apostilamento é quase um registro dizendo, tipo, a inflação foi X, atualiza para Y. Tudo para diminuir a zona cinzenta onde o fiscal costumava errar e ser punido.
Eu entendo a teoria do alívio, de verdade. Mas, na prática diária daquele fiscal, essa montanha de papel desmorona em cima da cabeça dele. A lei diz que ele está protegido, mas o fardo de verificação cresceu exponencialmente.
Houve uma reestruturação, sim.
A função foi dividida em fiscalização técnica, administrativa e setorial. O fiscal não pode mais só ir no prédio atestar que a empresa limpou o chão. Agora ele atesta a nota, cruza dezenas de dados no sistema, verifica a regularidade trabalhista e comprova o INSS de cada faxineiro.
Mas isso é fundamental para evitar que a prefeitura seja processada depois na Justiça do Trabalho por responsabilidade subsidiária.
Eu sei, a intenção é excelente, mas a sobrecarga é monumental. E você menciona que o reajuste inflacionário é automático na teoria, né? Mas a gente sabe, o material mostra isso, que gestores continuam negando sistematicamente pedidos legítimos de revisão de preços.
Mesmo com a lei garantindo?
Sim, mesmo quando os insumos disparam de forma absurda, o que deveria acionar a teoria da imprevisão, os gestores recusam esses pedidos por um medo paralisante de serem acusados de favorecer empreiteiras. O terror de assinar aumento de gasto continua intacto. O direito administrativo do medo não sumiu, ele só mudou de endereço.
Olha, eu diria que você está subestimando o impacto do artigo 10 da nova lei. Ele representa, possivelmente, a blindagem legal mais revolucionária que um servidor público já viu neste país.
Revolucionária é uma palavra forte.
Mas é, o medo existia porque o mecanismo era injusto. O pregoeiro assinava o processo sozinho e, se tivesse denúncia, ele respondia com o próprio CPF no Tribunal de Contas, gastando dinheiro da família para pagar advogado.
É, isso é trágico mesmo.
E o que o artigo 10 faz? Ele determina, de forma mecânica, que se o agente público agiu de acordo com o parecer jurídico oficial da instituição, ele ganha o direito inalienável de ser defendido pela advocacia pública.
Isso se o processo chegar ao tribunal, né?
Seja na esfera administrativa, controladora ou judicial, a AGU senta na mesa para defender ele. E mais, a gente adequou a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para estabelecer que o agente só responde com seu patrimônio em casos de erro grosseiro ou dolo.
O famoso erro grosseiro?
Sim, que o TCU define como um grau muito elevado de negligência. Pela primeira vez, o Estado separou o que é um erro humano comum, tipo sob pressão, da conduta ilícita real.
A defesa patrocinada pela advocacia pública é um alento. Eu te concedo esse ponto sem hesitar. Mas existe um porém gigantesco nessa mecânica.
Qual?
Essa proteção legal só engatilha se o agente público não se desviar um único milímetro do parecer jurídico. E quem vive a administração pública sabe como esses pareceres são redigidos. Frequentemente, os procuradores dão aprovações condicionais.
Certo, eles botam condicionantes.
Eles escrevem tipo, aprova-se juridicamente desde que o agente ateste a perfeita regularidade dos requisitos X, Y e Z daquela complexa matriz de risco.
Mas o procurador está só delimitando a responsabilidade técnica dele ali.
Exatamente. Mas ao fazer isso, o risco volta imediatamente para o colo do executor lá na ponta. Se der problema, a procuradoria vai dizer que ele não cumpriu as condicionantes e o artigo 10 vira fumaça.
Mas a avaliação, e sobre a blindagem do erro grosseiro?
O problema é que isso não é uma ciência exata. Continua sendo assustadoramente interpretativo. O que parece um lapso tolerável para o gestor hoje, que está na urgência de consertar o telhado da escola antes da chuva, pode muito bem ser classificado como um erro inexcusável por um auditor daqui a 5 anos.
É um risco?
Mas um auditor que vai julgar no ar-condicionado do gabinete dele, de forma retroativa, sem ter vivido a pressão. Se o servidor esquecer um checklist, o auditor no futuro vai dizer: faltou a matriz, erro grosseiro, puna-se.
É justamente por isso que o sistema implementou o conceito da segunda e terceira linha de defesa. A lógica agora não é esperar 5 anos para o auditor punir. O controle interno e a assessoria jurídica deixaram de ser só carimbadores de papel no final do fluxo. Eles assumem uma função pedagógica agora.
Pedagógica.
Sim, eles orientam o fiscal e o gestor durante a execução. Se uma falha formal é detectada ali na primeira linha, a orientação expressa da nova lei não é abrir sumariamente uma sindicância para punir o servidor. A orientação é senear o problema na hora, sabe? A punição rigorosa fica efetivamente reservada para fraudes ou rombos financeiros reais.
Tudo isso soa fantástico como desenho institucional, mas a gente volta, inevitavelmente, ao gargalo humano empírico. Quem exatamente compõe essa brilhante e pedagógica segunda linha de defesa numa cidadezinha de 15 mil habitantes?
Geralmente, há um setor para isso.
Muitas vezes, esse famoso departamento de controle interno é formado por uma única pessoa, e ela acumula tantas funções quanto o próprio pregoeiro que ela deveria fiscalizar. Lendo o texto que fundamenta a nossa conversa, a gente vê o esforço hercúleo que foi preciso fazer só para que agentes de capitais gigantes entendessem as nomenclaturas.
É um processo.
Não dá para fingir que a gestão de riscos, que é um conceito importado de corporações americanas, aterrissou suavemente na realidade de prefeituras que não têm um centavo dedicado à capacitação.
Mas as escolas de governo e a ENAP oferecem excelentes capacitações virtuais gratuitas.
Oferecem, e o material é super rico. Mas quando esse servidor vai achar tempo para sentar e estudar os módulos da ENAP, se ele precisa tocar 30 licitações ao mesmo tempo para garantir que a frota de ambulância não pare por falta de pneu?
É uma questão de priorização, né?
O meu receio, e o que os dados empíricos gritam, é que sem pessoal e sem tempo, toda essa majestosa arquitetura vire um compliance de fachada. O servidor pede para uma inteligência artificial redigir o ETP, ele copia e cola um mapa de riscos genérico que achou no WhatsApp, assina e pronto. A burocracia está satisfeita. Mas o risco real da ineficiência e do desperdício, nada disso diminuiu. O problema só ganhou uma roupa jurídica sofisticada.
Bom, é natural que transições disruptivas gerem atritos severos no início de qualquer implementação. Chegando à conclusão da minha perspectiva aqui, à luz de tudo que debatemos, eu fico muito convicto em defender que a Lei 14.133 e essas exigências não são um fardo paralisante. Elas são um marco civilizatório inegociável para o país.
Certo.
Sim. O choque cultural é enorme, principalmente para quem acostumou com o heroísmo do improviso, o em fazer de qualquer jeito. Mas essas engrenagens criadas, a distinção matemática entre mapas e matrizes, a obrigação de segregar funções, tudo isso fornece a estrutura que o Brasil precisa para tratar o seu orçamento de compras, que é de centenas de bilhões de reais, com a seriedade devida.
Uhum.
Ao focar em prevenir a falha antes que ela vire corrupção e ao proteger legalmente quem age de boa fé, o Estado brasileiro finalmente dá um passo muito maduro. A gente deixa de ser um sistema que só pune catástrofes para ser um sistema que evita elas.
Bom, e o meu resumo reitera a advertência que, francamente, transborda da realidade prática. Eu continuo convencida de que existe uma assimetria brutal, muito perigosa, entre a norma idealizada nos gabinetes de Brasília e a realidade de milhares de municípios país afora.
Entendo.
A falta de concursos, o uso precário de cargos em comissão, todo esse peso nas costas de um único servidor cria um risco sistêmico que a lei parece ignorar. Se a gente não tiver o bom senso de calibrar essas exigências à realidade local, nós vamos transformar instrumentos excelentes em caixas de marcação. Checklists ocos que só acalmam os órgãos de controle, mas que, no fundo, protegem o papel, não a sociedade. O modelo é de primeiro mundo, claro, mas o papel aceita qualquer coisa, a realidade não.
É fascinante ver como a gente parte do mesmo material base e chega a conclusões tão diferentes, né? Mas apesar da nossa divergência profunda sobre a calibragem do modelo, acho que convergimos num diagnóstico final inegável.
Acho que sim.
A gestão formal de riscos deixou definitivamente de ser um jargão técnico periférico. Ela assumiu o centro nervoso de toda a administração pública contratual brasileira. E o que a gente percebe é que a verdadeira proteção jurídica talvez resida exatamente nessa tensão.
Uhum.
Na sabedoria de achar o equilíbrio entre o rigor exigido pelo controle e a dimensão estrutural e humana
de quem está operando o sistema lá na ponta.
Com certeza. E é exatamente por isso que debater criticamente essas diretrizes da AGU e a jurisprudência do TCU deixou de ser só um exercício acadêmico. Para quem está na área, virou questão de sobrevivência institucional, sabe? Tem um universo enorme para explorar sobre como essa teoria brilhante colide diariamente com o balcão da prefeitura.
Exato. Para encerrar, se a gente pensar na administração pública como aquela obra da escola que mencionamos no começo, o desafio do legislador não é só entregar a planta perfeita com todas as equações de risco resolvidas. É garantir que o servidor lá no canteiro, com o cimento que ele efetivamente tem nas mãos, consiga erguer a estrutura para a sociedade sem ser esmagado pelo peso do próprio projeto.
Pois é, a eterna dúvida continua sendo, né? Estamos dando as fundações que ele precisa para trabalhar ou só empilhando mais formulários enquanto o muro desaba?